sempre feliz de que está reunido o quórum. É perfeitamente natural que não tivéssemos quórum hoje, porque de facto a ordem de trabalhos não é das mais sugestivas. Mas enfim. Ora bem, o que é que nós aqui temos? Em primeiro lugar, no âmbito das informações, dizer-vos que temos um pedido de audiência da CGTP Intersindical por ocasião de visitar Portugal e uma delegação da Confederação Internacional dos Sindicatos Árabes veio solicitar a reunião com a Comissão. Não é a primeira vez que isto acontece, nós temos sempre muito gosto em receber a CGTP e, portanto, as alternativas oferecidas é tarde de 23 de Abril, que é uma segunda-feira, mas nem é impossível, e, portanto, amanhã de quarta de 24 de terça-feira. Vamos apontar para amanhã de dia 24 de terça-feira. Sr. Deputados, é a alternativa e que só há duas. Não é verdade, ou sou o Dr. Raul que falou com eles?
Hã? Manhã de 24?
Terça-feira, manhã de 24.
Eu não posso garantir que sejamos presentes.
Que diabo? Ninguém?
O 24 seria lá muitas pessoas
que se
voltam. Ah, ok. Nós vimos uma sessão. Hã? À plenária ou à tarde?
Manhã.
Não é de manhã.
Plenária de manhã?
Na terça,
a
plenária.
É, estas
semanas ainda
tem o horário alterado.
Tem que daí ser a seguir ao plenário.
A seguir ao plenário? A ideia é de manhã, de terça-feira 24, em que há plenário, a seguir ao plenário.
Então a seguir ao plenário.
Que será uma coisa forçosamente breve. Sr. Deputados. Sr. Doutor, é preciso informar o PCP e o Bloco.
Mas são sindicatos árabes de onde exatamente?
Sindicatos árabes. Confederação Internacional dos Sindicatos Árabes.
Portanto, o plenário é amanhã de tarde ou é só de manhã?
É só de manhã. Às 10.
Sim. Como o Parlamento, quando... Toda a gente percebe, Sra. Deputada Gabriela Canavilha, que o ritmo frenético da atividade legislativa não se compadece com feriados. Portanto, quando há um feriado, se for preciso, continuamos a produzir leis durante a noite, porque, imagina isto, as leis fazem tanta falta à economia, à vida nacional, como os combustíveis fósseis. Se isto parar de produzir leis, o país entra em colapso. Ora bem, amanhã, dia 11, pelas 11h30, teremos aqui os presidentes, eu e o Pedro Bacelar de Vasconcelos, presidente da primeira comissão. Vamos receber os representantes da comunidade Yazidi, que vão falar da dramática situação que esta comunidade está a viver. Eu queria anunciar aos colegas que quem tiver interesse em acompanhar-nos é amanhã às 11h30.
Aqui na sede.
Com isto podemos entrar na ordem do dia. Uma apreciação e votação do parecer de assentimento, Sua Excelência Presidente da República, para deslocação aos Estados Unidos da América. As datas que nos foram fornecidas são os dias 10 a 14 de junho de 2018, para efeito das comemorações do Dia de Portugal de Camões e Comunidades Portuguesas. Aparentemente esta data, entretanto, já foi alterada, e agora é de 4 a 14 de junho. Senhores Deputados.
10 a 14.
Essa era a versão original, mas foi alterada. Já foi alterada, exatamente. Pronto, Sr. Deputado, vamos votar o parecer de assentimento. Sr. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sei que temos um outro assunto, vai ser suscitado pelo PSD, mas já agora vamos tratar antes da ata. Ata número 118-13, 3 de abril de 2018. Sr. Deputados, alguma objeção a que votemos a ata nos termos em que está redigida? Não sendo o caso, vamos votá-la. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Sr. Deputado José Cesário pede a palavra, faz favor.
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros colegas. Peço a palavra por dois motivos e que têm a ver com um terceiro, que em boa verdade é o primeiro. A magna questão de saber se a Comissão de Negócios Estrangeiros deve ou não deve ser o centro do debate das questões de política internacional na Assembleia da República. Há muito tempo que eu entendo que nós só ganharemos esse lugar se tivermos iniciativa política. E, portanto, eu venho sugerir ao Sr. Presidente e aos colegas, aos grupos parlamentares, não estão cá todos, mas pronto, que relativamente a duas matérias que a Comissão pudesse avançar com votos para serem, obviamente, votados, discutidos ou não, não sei, isso é outra questão, mas pudessem ser votados no plenário na próxima sexta-feira. São votos sobre questões. Em primeiro lugar, um voto de condenação sobre aquela situação que julgo que deixou todos extremamente preocupados e que nos chocou a todos, do ataque com armas químicas em Douma no passado domingo, que terá causado largas dezenas de mortos, como sabem, independentemente da responsabilidade ser ou não ser da Síria, essa é uma matéria que deve ser apurada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas a verdade é que entendemos que a Assembleia da República não deve deixar de censurar esta situação, esta questão. O segundo facto, o segundo voto, seria um voto de saudação pela celebração, pelas cerimónias evocativas da participação do Corpo Expedicionário Português na Batalha de Lalis. As cerimónias que tiveram lugar, quer em Paris, quer em Richebourg, quer em La Couture, tiveram uma dimensão política assinalável. Pela primeira vez, França reconheceu o sacrifício e a bravura dos militares portugueses. Isto não é um facto de sumenos, é um facto político que deve ser político e diplomático, que deve ser assinalado, e, portanto, faria sentido que a Assembleia se pronunciasse também sobre isto. É evidente que houve uma participação de deputados, do Presidente da própria Comissão, mas acho que era bom que se fizesse através de um documento. E, portanto, caso haja condições para tal, desde que haja maioria nesse sentido, poderíamos tentar encontrar os textos adequados. Eu confesso, eu tenho uma base de trabalho, mas estou perfeitamente disponível para acertar qualquer versão de qualquer texto sobre estas duas matérias, e seria talvez uma forma, portanto, repito, de dar a tal visibilidade que nós perseguimos para esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Saia. Tenho que felicitá-lo desde já pela sua iniciativa e pelas suas palavras. É conhecido o meu pensamento sobre a matéria. Acho que esta Comissão tem que reclamar a centralidade que lhe compete e que, aliás, reconhecida pelo regimento na distribuição de competências, e, portanto, acho que faz muitíssimo bem e cumprimento e agradeço. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, só queria fazer aqui uma consideração, que é a seguinte. Num mundo ideal, seria possível, com a presença aqui de todos os grupos políticos, acertar que não seriam apresentadas outras iniciativas para a próxima sexta-feira, o que nos daria o tempo de negociarmos um texto, apresentá-lo na próxima terça-feira e votá-lo na outra sexta-feira. Essa era a situação ideal. Mas isto pode não ser viável se aparecerem intempestivamente textos, o que é chato, porque nós temos que criar aqui uma comissão de trabalho que realmente vai procurar acertar textos equilibrados e sensatos e ponderados e ao mesmo tempo fortes sobre as matérias que o Sr. Deputado identificou, mas não temos depois uma reunião para nós fazermos aqui uma discussão sobre os textos, o que é pena, porque eu acho que é um momento importante de termos aqui os suplementares posicionarem-se e dizerem o que têm a dizer sobre as questões de fundo. Não sei como é que os deputados sugerem que a gente gira isto. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que esta discussão ainda terá de ser feita depois na anterior sessão nós ter sido abordado por causa da questão dos votos, a forma como os votos são apresentados. Todos nós temos consciência que tem havido uma certa sobreutilização e até uma banalização dos votos, com exclusão da Comissão dos Negócios Estrangeiros. A questão não é consensual e nós temos que levar isso em consideração, o facto de haver partidos que não abdicam do facto de poderem eles próprios apresentar os seus votos. E, portanto, eu julgo...
Não há discussão sobre isso. Eu acho muito bem que façam os votos. Devem trazer os aqui, devem baixar aqui. Claro, têm os seus partidos já apresentados, têm a cá de ser.
Mas, obviamente, isso é uma questão que ainda exige discussão da nossa parte. É uma discussão que nós ainda não fizemos e, portanto, é uma discussão que também ainda queremos fazer. No entanto, relativamente a estas duas matérias, eu acho que, obviamente, a Assembleia da República terá de tomar uma posição, quer relativamente à utilização, uma nova utilização de armas químicas, que eu acho que é o pior que pode acontecer ao mundo e à humanidade é a forma como a utilização de armas químicas está a banalizar na Síria, porque isso tem levado, o facto de não haver praticamente nenhuma sanção, tu agora já qualquer um utiliza armas químicas da maneira que lhe apetece, quando lhe apetece e em que circunstâncias lhe apetece, e eu acho que por uma questão, é um dever nosso, é um dever moral reagirmos a esta utilização das armas químicas. Portanto, nós estávamos, na realidade, a preparar um voto sobre isso, porque a Assembleia, neste caso particular, tem que apresentar um voto e nós tínhamos pensado fazer isso também. A outra questão, obviamente, tem a ver com a evocação do centenário da Batalha de Lalis. É a oportunidade, eu estou de acordo com aquilo que disse o nosso colega José Cesário, é a oportunidade para nós fazermos uma valorização e um reconhecimento que nunca foi devidamente feito nem por Portugal nem pela França. E utilizando o facto de estas cerimónias terem tido a participação ao mais alto nível do presidente francês, que nos diversos eventos previstos para as cerimónias escolheu precisamente a ida ao cemitério português de Richebourg para fazer o reconhecimento da importância e do valor das tropas portuguesas em atrasar a progressão dos alemães, etc. Portanto, então, naquelas circunstâncias muito difíceis, isto é um facto político da maior importância. É um reconhecimento, aliás, entre os franceses, que eles têm sempre uma certa tendência para relegar para um canto da história, quer dizer, para relegar mesmo para a cave da história a participação portuguesa, isto teve um significado, teve alguma repercussão também e tem um certo sentido também de reparação. É importante que a França o tenha feito e é importante que nós agora sublinhemos que a França o tenha feito e que sublinhemos também, que pela primeira vez, porque foram precisos 100 anos para que houvesse este reconhecimento, que é por parte da França, que é por parte de Portugal também. E pela primeira vez, não obstante todos os anos haver a celebração de Lalis, mas com uma dimensão muito reduzida, quer até na participação da nossa comunidade, quer na participação das autoridades portuguesas e francesas. Portanto, temos que reconhecer isso. E pela primeira vez temos dois presidentes da República, temos um primeiro-ministro, temos vários ministros, temos uma grande delegação aqui da Assembleia da República, com 9 deputados, em representação da Assembleia da República, e uma mobilização extraordinária da comunidade portuguesa que não deve ser esquecida, porque foram eles que, ao longo de todo este tempo, foram, através de organizações da sociedade civil, foram mantendo viva esta chama da celebração e da evocação da participação portuguesa na Primeira Grande Guerra. E, portanto, é também um ponto obrigatório, e nós também temos um texto preparado, que podemos submeter, obviamente, também aqui à Comissão, como para que possa haver um consenso, porque eu recordo aqui, e seria importante que houvesse um consenso, porque eu queria recordar aqui que, creio que foi há 3 anos, numa outra circunstância, o grupo parlamentar do PS apresentou um voto sobre a Batalha de Lalis e que não teve o consenso de todas as bancadas. Houve quem votasse contra e houve quem se abstivesse, o voto foi aprovado, mas houve quem se abstivesse e quem tivesse votado contra. E, portanto, é importante, julgo eu, que agora consigamos consensualizar um voto, porque isto é, de facto, importante historicamente, sobretudo para todos aqueles que combateram, que perderam a vida, e para as suas famílias, para os seus descendentes, porque eles não perdoam que a memória daqueles dos seus antepassados tenha sido, de alguma maneira, relegada para um canto muito obscuro da história. Portanto, é a nossa obrigação fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para acrescentar relativamente ao que foi dito, quer pelo meu colega Paulo Pisco, quer pelo meu colega também José Cesário. Tudo quanto foi dito enfatiza a importância da Assembleia da República ter uma ação neste domínio em relação ao voto. O que me faz prever, e deverá naturalmente fazer prever aqui à Comissão, que a própria Assembleia vai ter uma iniciativa. E, portanto, não posso imaginar que a Assembleia da República, por iniciativa do Presidente, não vá ela própria ter uma iniciativa de um voto consensualizado entre os vários partidos e, portanto, tomar eles próprios a iniciativa. Daí que qualquer coisa que emane desta comissão ou de nós vá ficar prejudicado por uma iniciativa, enfim, da própria, do próprio Presidente da Assembleia. Só quero chamar a atenção para isso. Acho que tem que ser articulado, tem que ser falado. E até imagino que o próprio Governo se queira vir fazer representar para tomar posição também nesse voto. Eu acho que...
Não sei,
às vezes em situações especiais costuma haver uma participação, não sei, estou aqui a elaborar. O motivo e a importância do momento foi de tal maneira significativa até pelo lado diplomático que acredito que uma iniciativa de dimensão e de patamar acima da nossa comissão provavelmente irá acontecer. Chama a atenção para isso. E termino dizendo, e aqui já é um desabafo, já num outro tom, que irei apresentar na 12ª Comissão. Fiquei muito chocada, desagradada, com a forma como a nossa RTP, que era um, que era três, fez a cobertura das cerimónias em França. As cerimónias foram constantemente interrompidas pelo que se passava na nossa telenovela futebolística, com o Bruno de Carvalho para cá e para lá, com os comentários que nunca mais acabavam, e mesmo quando a televisão mostrava o que estava a passar em direto, o repórter, em vez até de respeitar o hino português que estava a ser tocado e os momentos de silêncio, não sei o quê, não, estava o hino a tocar e estava o repórter a entrevistar imigrantes, a falar dos velhinhos e a falar dos seus netinhos e a falar da sua vida. Quer dizer, uma falta de respeito institucional pelo hino nacional que estava a ser tocado, uma falta de respeito formal pelas instituições. Então, falo-ei com todo o gosto, porque há de facto que não deixar passar, enquanto representantes eleitos e vigilantes do respeito institucional, nós não podemos ficar aliados a situações como esta. E, de facto, fiquei muito incomodada por ver a forma como a RTP e os seus, enfim, quem estava a representar a RTP, não soube respeitar os símbolos nacionais e as cerimónias e as formalidades, os rituais que estavam a celebrar um momento tão solene.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma inscrição. A Sra. Deputada Patrícia de Cruz pediu a palavra, mas agora não está aqui. Faz favor, Sra. Deputada. Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e também às colegas. Sr. Presidente, não quero ser repetitivo, mas penso que nunca somos repetitivos, vou para assinalar, de facto, os 100 anos da Batalha de Lalis. E lhe dizer que eu, como deputado, fiquei muito satisfeito de ver a forma como estávamos o nosso Parlamento em geral, a nossa Comissão em particular, representada nas cerimónias em França. E penso, e concordo com todos, não quero ser repetitivo, mas penso que o vincar isto nunca é demais. De facto, fez justiça àqueles que, em nome de Portugal, lutaram em nosso nome, em nome do nosso país, há 100 anos em França. Portanto, eu gostava também de fazer parte desta ata da reunião, chamando a atenção desse mesmo episódio, que de facto é um episódio que faz parte da história de Portugal, e foram os nossos heróis que deram a sua vida para defenderem a bandeira de Portugal. Portanto, foi uma cerimónia muito bonita, aquela que o Parlamento Português esteve presente, a nossa Comissão, o Sr. Presidente também bem representada, e penso que é da maior justiça vincar isto mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Mas eu, Sr. Deputado Gonçalves Pereira, quero falar, mas a Sra. Deputada a Paula Teixeira da Cruz já se tinha inscrito. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma questão procedimental e uma questão substantiva. A questão procedimental põe-se com o facto de tentarmos, sobre um assunto que nos é transversal e que nos diz a todos muito, podermos eventualmente circular por e-mail uma... Já não é a primeira vez que eu proponho aqui esta metodologia. E haver, enfim, uma tentativa de consensualização do texto.
Dos votos.
Sim, do texto dos votos. Estamos a falar dos votos, exatamente. Penso que seria uma forma expedita e penso que seria uma forma que depois consensualizaríamos aqui, se houvessem ou se existissem divergências. A segunda questão que eu quero referir é substantiva e prende-se com aquilo que neste momento, para meu grande espanto, estando aqui no tempo em que tenho estado, nunca se me deparei com uma prepotência como aquela com que hoje fui confrontada, mais do que uma prepotência, entendo que é uma falta de respeito a um órgão de soberania, perpetrada pelo senhor guarda da PSP, que me intima a acompanhá-lo à esquadra quando eu estou a defender a entrada de um convidado e a permanência de um carro de um convidado que acabou de ser operado, um convidado desta Assembleia, desta Casa da Democracia, e que, tendo sido operado, naturalmente não teria grande capacidade de locomoção. O carro não estava em sítio em que perturbasse ninguém. De qualquer forma, ainda perguntei ao senhor agente se não podia ficar com as chaves, de forma a estacionar o carro. Estavam a sair vários carros, pouco importa. A senhora deputada Sara Madruga assistiu a parte do episódio, que reputo lamentável, e que acaba com um pedido meu de identificação do senhor guarda, que ele recusa, mas como tinha o nome, não foi difícil, e que me intima a acompanhá-lo à esquadra. E, portanto, entendo que isto não é a primeira vez que eu sou intimada no âmbito de defesa de direitos, liberdades e democracias a acompanhar alguém à esquadra, portanto, para mim não foi nada estranho. Agora, lamento profundamente e penso que isso é uma falta de respeito para com esta instituição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paulo Sousa da Cruz. Em primeiro lugar, queria dizer-lhe que, relativamente à sugestão que formulou inicialmente de fazermos circular um texto, eu acho que é a solução mais prática. E depois fazemos uma reunião ad hoc amanhã, ou depois de amanhã, quando for conveniente para os seus deputados. Amanhã é melhor, fazemos amanhã, e nessa reunião ad hoc vota-se o texto de consenso, porque ele tem que ser votado, como é evidente, portanto a solução é esta. Em relação à segunda parte da sua intervenção, queria dizer-lhe que não é a primeira vez, não é a primeira vez, infelizmente, que autoridades que servem à Assembleia da República tratam desrespeitosamente os deputados que são titulares de um órgão de soberania e que exercem a sua missão nesta Casa. Realmente, se as autoridades destacadas para servir o Parlamento não tratam os deputados com o respeito que lhes é devido, pergunto quem é que no país sentirá a obrigação de tratar com respeito aqueles que são titulares do órgão de soberania, ou seja, aqueles que foram escolhidos pelo povo democraticamente. E, portanto, a situação muito penalizadora que a senhora deputada aqui nos trouxe é uma situação que, infelizmente, não é caso isolado. E, portanto, com a autorização da senhora deputada, eu vou fazer uma carta ao Presidente da Assembleia da República, dando-lhe conta do que aconteceu e instando a que sejam tomadas medidas. Não vale a pena estar aqui a guerrear com os guardas um a um. Agora, os responsáveis pelo Serviço de Segurança da Assembleia ou resolvem este problema, ou quem tem que ir fazer outra coisa para outro sítio são eles, como é evidente. Porque eles respondem pelo tipo de formação que é ministrada às autoridades que servem o Palácio de São Bento. Eles respondem, são os responsáveis pela autoridade que é ministrada às forças policiais que estão ao serviço do Palácio de São Bento. E, portanto, com a autorização da senhora deputada e também dos demais grupos parlamentares, e em nome de todos, eu vou instar o senhor Presidente da Assembleia da República no sentido de que alguma medida seja tomada para evitar que situações desta não se repitam no futuro. Sr. Deputado Gonçalves Pereira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós acompanhamos a iniciativa com o PSD relativamente aos dois votos e que estamos disponíveis, evidentemente, para essa consensualização. Quanto à última intervenção da Sra. Deputada, como é evidente, somos solidários e percebemos a indignação, uma vez que, como o Sr. Presidente da Comissão disse, e bem, já há vários casos, tanto quanto sei, têm acontecido e, portanto, é necessária uma clarificação e que evitar que estas situações possam ocorrer no futuro. Muito obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós há pouco já falámos informalmente sobre esta questão, mas não queria deixar de o dizer também agora aqui à volta desta mesa e neste ponto específico da discussão, de que nos associamos, obviamente, à indignação da senhora deputada relativamente à forma como foi tratada pelas forças de segurança, porque eu também estou de acordo. Nós temos que nos dar...
Sr. Presidente, só se me permite. Sr. Deputado, mais do que eu, que me posso defender, foi o convidado da Assembleia da República, que aqui compareceu, nos termos em que compareceu, e que foi tratado como foi tratado. Peço-lhe desculpa desta interrupção, porque eu ainda me sei defender, embora isso não tire a questão de fundo. Não retire a questão de fundo.
É evidentemente que a deputada se sabe defender, mas o papel da Força de Segurança é defender os deputados, não é os deputados terem que defender da má criação das Forças de Segurança.
Tempos ao contrário, Sr. Presidente.
Eu acho que é necessário que se faça alguma pedagogia junto das Forças de Segurança, não apenas na forma como se relacionam com os deputados, mas também, obviamente, com os convidados. Estamos completamente de acordo. E, se calhar, até pode ser mais, não sei, não faço ideia, mas pode ser até ser mais distante deles a forma de tratamento que tem que ter relativamente aos convidados. Não faço ideia, mas até presumo que sim. Mas há aqui uma questão de respeito institucional que nós não devemos deixar passar em claro, porque eu não posso admitir que um deputado no exercício do seu mandato, dos seus poderes, seja chamado, seja intimado a ir à esquadra. Era o que faltava. Era o que faltava. Eu acho que o mínimo é que o Presidente da Assembleia da República tenha conhecimento do sucedido. Quer dizer, acontece agora com a senhora deputada, acontece com qualquer um de nós. E eu acho que nós não nos podemos...
Quando acontece com a senhora deputada, está a acontecer com todos nós, como é evidente. Porque isto não foi, este episódio não foi dirigido pessoalmente à senhora deputada. Isto revela o tratamento que é neste dispensado pela PSP. Repare, a GNR não costuma portar-se assim. Isto é o tratamento que é dispensado pela PSP aos àqueles que, no exercício de um mandato democrático, são titulares de um órgão de soberania nesta casa. E, portanto, o que aconteceu à senhora deputada, aconteceu a todos. E, portanto, exijo uma reparação e exijo uma reação. E, portanto, eu pedi aos seus deputados, sempre que se sentissem vítimas deste tipo de desconsiderações, de má criação por parte de pessoas que servem à República lá embaixo, enquanto nós servimos à República cá em cima, façam o favor de transmitir à mesa e dar conta dela para ver se os órgãos de soberania se têm um mínimo de respeito por si próprios e reagem contra estes comportamentos. Com pedagogia e com disciplina, porque às vezes a pedagogia tem-se revelado, a experiência ensina que a pedagogia às vezes não chega. Senhores deputados, não tenho mais nenhum assunto, podemos ficar... talvez indicar alguém por cada grupo para fazer a... Faz favor, Sr.
Presidente, acho que o procedimento mais adequado, aliás, na linha até daquilo que a senhora deputada Paula Teixeira da Cruz tinha referido, era... a mesa poder construir a partir das sugestões que nós lhes dessemos um texto, base, que circulasse por todos os deputados de todos os grupos parlamentares, e eu sugeria que amanhã, no fim do plenário, pudesse haver uma reunião formal, evidentemente, da Comissão, para podermos aprovar a versão final e para ser apresentada na quinta-feira, até porque poderá ser a base de algum voto que, eventualmente, o Sr. Presidente entenda levar por diante. Mas era bom que fosse assumido sabendo que a Comissão de Negócios Estrangeiros
tem esta posição. Como é evidente. Faça o seu trabalho, Pisco.
Sr. Presidente, e peço também aos colegas, se estiverem de acordo, nós temos um voto já pronto sobre o centenário da Batalha de Lalis e enviaríamos à Comissão que faria circular pelos colegas.
Sr. Deputado, assim, com devido respeito, vai correr tudo mal e a metodologia vai ser outra. Cada grupo parlamentar vai indicar uma pessoa. E são os representantes dos grupos parlamentares que vão fazer o texto conjunto. Porque se agora começamos aqui à espera, vamos para o texto circular, chegamos à véspera com 50 textos e sobra para mim e para o Dr. Raul andar a cozinhar um compromisso, isso também não é a solução. Portanto, vamos fazer da seguinte maneira. Os seus deputados indicam uma pessoa, o PSD também já tem um texto, ainda bem, há outros partidos que ainda não têm um texto, mas vão ter, ou vão trabalhar sobre as propostas já feitas, são com certeza excelentes bases de trabalho, vamos indicar um representante e amanhã os textos são feitos. Tem. De manhã como?
São feitos de manhã.
Ou de manhã ou à tarde. Os deputados é que vão decidir quando é que querem negociar os textos.
Sr. Presidente, eu entendo aquilo que o Sr. Presidente diz, mas nós já temos um texto feito.
Podemos o PSD também tem um texto feito, Sr. Deputado.
E eles fazemos circular os textos que existem.
Mas faça circular e depois, Sr. Deputado. Quando acabar de circular, o que é que faz com a circulação?
E depois, eventualmente, pode haver um consenso relativamente aos textos.
Mas pode haver, não, ele não vai cair do céu, não vai chover, tempo nublado e chove um consenso. Não, alguém vai ter que negociá-lo. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Pisco, é o Sr. Deputado Paulo Pisco que vai negociar em nome do Partido Socialista? Sr. Deputado Paulo Neves vai negociar em nome do PSD, CDS? Quem é que vão indicar? E o PSD e o Bloco vão ser convidados a indicar alguém para participar nisto, como é evidente, não é verdade? E assim amanhã vão dar à luz todos um texto que será seguramente muito melhor de qualquer coisa que o assessor da Presidência faria sozinho, em nome de nós todos, sem nunca ter sido eleito, diga-se de passagem. Pronto, muito obrigado, Srs. Deputados, até à próxima reunião.